11:10, 26 graus é a temperatura. Você acompanha o nosso temática desta manhã de quarta-feira. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial. Ele é um assunto voltado para a educação, mas ele traz ensinamentos para a vida de professores, para a vida de pais, de mães. E nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Nós vamos falar e vamos conhecer principalmente o trabalho do Ateliê de Aprendizagem Árvore Ser, que existe aqui em Lagoa Vermelha. É algo completamente diferente e que, se formos fazer uma pesquisa em nível de estado, em nível de país, são pouquíssimas pessoas que trabalham desta forma. São técnicas de aprendizagens diferentes do nosso dia a dia, tanto do que a gente pode trabalhar com os nossos filhos em casa, interagir com eles, como na escola. Por isso, nós convidamos quem é responsável por todo esse trabalho. Ela é pedagoga, psicopedagoga, é a proprietária, então, do Árvore Ser, que é um ateliê de aprendizagem, e trabalha há mais de 15 anos em sala de aula, trabalhou há mais de 15 anos em sala de aula, então tem muita propriedade para falar sobre isso. E hoje nós convidamos ela para estar conosco, ela aceitou o nosso convite, Marli Weber. Obrigado por atender o nosso convite e estar aqui. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para mim é uma alegria poder estar aqui, eu que agradeço o convite, muito obrigada.
Ontem, Marli, eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer o espaço do Ateliê Arvorecer. É uma coisa que só quem vê sente, porque a gente precisa sentir também. Sim. Tudo o que tem lá. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes o que é o Ateliê Arvorecer, que trabalha com aprendizagem de uma forma completamente diferente do que a gente é acostumado.
Então, o ateliê, o Arvorecer, é um espaço para o desenvolvimento da criança. Ele tem essa diferenciação, como diz você, porque é um espaço onde a criança vai aprender, se desenvolver, através das suas potencialidades, das suas capacidades, que é algo que eu valorizo muito em primeiro lugar, né? Através do brincar, dos jogos, das atividades. E é um espaço onde a criança está em contato com a natureza e também trabalhamos com a natureza. Por ser a natureza algo que nos dá todo o suporte para um desenvolvimento integral da criança. Então, a criança chega lá, ele vai para brincar, ele vai para jogar, ele não tem aquela ideia, aquele pensamento de chegar lá pensando ou acreditando que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema. Muito pelo contrário. Ele vai e se sente feliz e tranquilo porque não tem essa ideia, não passamos esse pensamento para ele, né? Ele está indo lá para brincar. E nesse brincar, então, que é organizado, né? E que também dá a essa criança autonomia sempre para fazer as suas escolhas, que ela vai então se desenvolvendo. Então tem esse espaço que você viu, né? Tanto interno, e o espaço externo, que é o quintal, onde eu tenho as árvores e até a razão de ser o nome Arvorecer. Eu tenho uma árvore central que foi onde tudo começou, embaixo desta árvore, que é a nogueira. E nesta árvore, então, tem alguns brinquedos, né? Algumas atividades que as crianças desenvolvem, visando todo o desenvolvimento dela, né? O motor, a parte do desenvolvimento motor, a parte do desenvolvimento cognitivo. Trabalhamos muito o emocional da criança, porque, às vezes, em muitas situações, a dificuldade da criança está relacionada apenas ao seu emocional, né? Então, que influencia em tudo. Ou na sua parte, na coordenação motora, que também influencia tudo. Está tudo interligado.
E como é que surgiu a ideia de trabalhar dessa forma, utilizando a natureza como base para ensinar e para trabalhar a aprendizagem, Marli?
Na verdade, quando eu retornei para a sala de aula, que eu fiquei 4 anos na direção de uma escola, quando eu retornei para a sala de aula, eu encontrei crianças ansiosas, eu encontrei crianças que tinham algumas dificuldades, muita potencialidade, mas que tinha algumas dificuldades que atrapalhavam. E aí eu comecei a entender o que procurar entender o que estava acontecendo e como fazer, né, para auxiliar. Então, vamos dizer que começou desta forma. Uhum. Aí eu fui estudar sobre a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia maravilhosa, que olha o ser todo de forma integral. E, a partir daí, foram surgindo pesquisas, estudos, e foi aumentando esse leque, né? Então, eu comecei a trabalhar com essas crianças e vi o resultado nas crianças, né? Fiquei com elas 2 anos, algumas delas. Então, tanto eu quanto os pais, nós observamos o desenvolvimento das crianças, né? Muito melhor. E aí, depois, no outro ano, nós tivemos a pandemia, né? Mas um ano, até antes um pouquinho da pandemia, eu atendi uma criança. Eu estava estudando, pesquisando, e aí chegou nas minhas mãos o livro A Última Criança na Natureza, um livro que tem muitas pesquisas em relação à falta da natureza e o contato da natureza, o quanto beneficia o desenvolvimento da criança. E aí, nesse período ali antes, eu atendi uma criança, uma menininha, Cecília. E aí a gente começou embaixo dessa árvore, que a Nogueira ainda não era tão grande, mas já era uma árvore muito boa. E aí nós começamos o trabalho com ela. De uma forma bem tranquila, sem pensar em mais nada, a não ser, né, em usar dos recursos que eu tinha, que ali nós trabalhamos muito com o fazer das comidinhas, que, segundo o Gandhi Piorski, quando a criança trabalha com terra, com água, quando ela amassa, isso aí auxilia muito no desenvolvimento dela, em todos os sentidos, principalmente emocional. Aí veio a pandemia, paramos tudo. Foi um tempo, para mim, de bastante estudos, de bastante pesquisas. E nesse tempo aí da pandemia, a Rejane, a Lunelli, ela vem, né, falar comigo para mim atender o Paulo, que na época estava com 3 aninhos. E aí eu comecei a atender o Paulo, falei com a Rejane o que eu estava estudando, né, orientei também aquilo que eu fazia, ela também foi ampliando o trabalho dela com ele. E aí veio o Paulo e nós começamos o nosso trabalho com ele, e aí visando todo o desenvolvimento dele, a parte motora, para trabalhar o cognitivo, a imaginação, a fala, tudo. E aí junto com ele veio a Helena, que é a sobrinha dele, né? E aí nós passamos a pandemia nós dois. Nós três, na verdade, com eles dois, uhum, né? E a partir daí, Rudimar, vamos assim, desse trabalho com eles, e vendo os resultados, eu e a Rejane vendo os resultados nas crianças, que a ideia foi surgindo. E eu fui estudando mais, e aí o que, que eu pensei? Que aquilo que eu estava pesquisando, que aquilo que eu estava colocando em prática, que eu vinha estudando, ele precisava ser compartilhado, né, com mais pessoas, com mais crianças. E aí, de uma forma bem tranquila, o espaço, então, Foi surgindo. Foi acontecendo, assim, de uma forma bem lenta. E assim, lenta porque eu digo que ficamos toda a pandemia, então em 2021, 2022, que o espaço realmente começou a ser construído, né? O espaço físico, sim, porque espaço, o trabalho já
vinha antes.
Já vinha acontecendo.
Qual é o público-alvo de atendimento no ateliê? Que é um trabalho clínico, né, Marli?
É um trabalho clínico, sim. Apesar, como eu disse, a psicopedagogia, ela trabalha no desenvolvimento da criança, em primeiro lugar, olhando a criança, as suas potencialidades, aquilo que ela é capaz de fazer, e a partir daí, ir trabalhando para os demais desenvolvimentos dela, né? Então, através do lúdico, é através do brincar, né? Então, eu atendo, vamos dizer assim, nesse espaço, todas as crianças com, vamos dizer assim, com ou, né, com alguma especificação, assim, alguma dificuldade, um transtorno. E também, às vezes, vem aquela criança que os pais querem, né, que ela se desenvolva, porque ela está muito... Ela, daqui a pouco, é uma criança que possa estar muito só fechada. Sim, é. Então, a Leia Tiriba, ela fala, né, que esse emparedamento da infância, e o Richard Louv também, eles falam que muitas dificuldades, muitos problemas, né, se desenvolvem porque as crianças não estão vivendo a infância como elas deveriam viver. Mas, enfim, eu tenho atendido crianças que apresentam alguma dificuldade, né? Algum transtorno, uma síndrome. Então, é a partir daí, né, que eu tenho, vamos dizer assim, as crianças que eu tenho atendido.
Conhecendo o teu espaço ontem, Marli, a gente volta no tempo de criança, porque muito do que tem ali a gente brincava, que eram brinquedos que não comprava nas lojas, brinquedos que se produziam, que se fabricava em casa, Sim. O pai fazia, a mãe fazia, ou a gente mesmo fazia. Sim. Depois nós vamos postar as fotos com a matéria no site, nas redes sociais, as pessoas vão poder ter um pouco mais da noção do que a gente fala. Tu tem espaço para contação de história, tem o espaço da casinha, tem o espaço dos instrumentos musicais, tem o espaço de pintura, de atividades manuais. Quando a criança chega, ela, muitas vezes, cada dia, ela está num comportamento diferente, num emocional diferente, e ela se identifica com um tipo de espaço, e aí ela acaba indo para lá. Para cada espaço, as suas técnicas, os seus planejamentos, para fazer o teu trabalho, Marli.
Sim. Essa questão que tu coloca, né, que quando tu chegou lá, tu voltou, de uma certa forma, à infância, encontrou materiais ligados à tua própria infância, né? Porque nós, digo, a minha geração para trás, e ela é uma geração que brincou muito, mas é uma geração que criou muitos brinquedos, criava muitas brincadeiras, né? E as crianças hoje, elas encontram tudo muito pronto. Os jogos já dizem como jogar.
Sim.
Os brinquedos já dizem o que fazer. E isso tira da criança algo fundamental, que é a criação e a imaginação. Então, como você viu, eu tenho materiais que vai exigir da criança que ela pare, que ela pense e que ela crie, né? Vai exigir dela sempre todo o envolvimento e a criatividade dela. O brinquedo não está pronto, a não ser esses espaços mais estruturados, que é de fase de conta, vamos dizer, né? Que é a cozinha, que é a criança. Mas mesmo ali na cozinha, ela vai brincar. Tem momentos que ela é a filha, tem momentos que ela é a mãe ou o pai, né? Ela vai criar um tipo de comida, ela vai trazer as bonecas, enfim. Vai ter um momento de desenvolvimento que é importantíssimo para a criança, tudo isso. Porque o que que acontece? A criança, ela compreende o mundo, ela aprende e se desenvolve e também se compreende é através do brincar. Isso desde o momento em que ela nasce. Até no útero materno, de uma certa forma, ela brinca. Então, não existe outra forma. Só que não é um brincar qualquer. É um brincar que está ligado à infância, à criança, e não o brincar do adulto. Então, eu trago muito a minha infância e procuro sempre pensar, se eu fosse esta criança, eu gostaria desta atividade? Eu gostaria que esta atividade ou esse trabalho me fosse apresentado desta forma? Então, como é que eu faço? Eu crio sempre um cenário, por isso é um ateliê, né?
Sim.
De produção. Sempre uma atividade onde a criança é convidada a produzir. Então, em alguns momentos, a criança chega e o que eu ofereci para ela ali, ela concorda, ela vai, nós trabalhamos e brincamos juntos, né? Juntas. E aí, depois, sempre temos um tempo, né? Onde ela tem também essa autonomia para dizer, agora eu quero ir viver um livro. Eu tenho o Paulo, por exemplo. O Paulo adora livros, desde sempre, assim. Nós sempre começamos com um livro. Tem vezes que eu já tenho o livro, tem vezes que ele não quer aquele, busca um outro livro, né? Então, a criança depois ela vai buscar, ou é o livro, ou é a casinha, ou é a fantasia, ou nós vamos cantar, que também eu procuro sempre ter a música presente. E tem vezes que a criança chega, como nós também, não é? Veja que nós nem todos os dias estamos bem.
É verdade.
E nem sempre gostamos daquilo que nos apresentam naquele momento,
é,
né?
É verdade, ainda mais a criança.
Ainda mais a criança. Então, o que que eu faço? Eu olho a criança. A Yara Cairão, essa é uma doutora de Passo Fundo, ela é minha supervisora, né? Então, nós temos de quando em quando, mensalmente, nós nos encontramos para conversar sobre o meu trabalho, o que eu estou fazendo. E ela diz para mim assim, eu acho isso fundamental para todo mundo, até para os pais. Ela diz, Marli, o teu livro principal que você tem que estudar é a criança. E eu achei isso fantástico. Depois ela disse para mim, o teu melhor instrumento é você. E olha só, Rudimar, tem vezes que eu e a criança, eu sento muito no chão. Nós vamos, às vezes, fazer algumas atividades numa mesa, mas geralmente nós fazemos tudo muito, né, sentados no chão, lemos. A mesa nós usamos em alguns momentos. E realmente tem momentos que eu percebo que não existe mais nada em torno. É eu e a criança. Nós cantando ou contando uma história, né? Aquele momento eu percebo realmente que a criança está conectada a mim e eu a ela. E isso é importante. Sem essa conexão, Rudimar, não existe aprendizagem.
Não tem resultado.
A criança não vai te escutar,
né? É verdade.
Então, há momentos que eu olho para essa criança e eu vejo, sem ela me dizer, que ela está cansada. Porque tem crianças que às vezes chegam lá para mim, de uma semana, ou que ela foi em mais de uma terapia. Então, há momentos que eu vejo que ela chega lá e ela está cansada, né? Ou ela não quer, ou ela está incomodada. E aí, eu converso com essa criança, né? E aí, eu falo da minha grande ideia que eu tive. Eu mostro ali o que eu organizei para ela. E tem criança que diz para mim, não. Eu não quero. Eu quero ir lá fora, né?
Porque daí tem os espaços lá fora também.
Eu quero ir lá fora, né? Ou eu quero ir em outro espaço. Não tem problema nenhum. Eu largo aquilo que eu organizei e eu vou lá fora ou vou em outro espaço. Por quê? Porque todo o espaço que eu tenho, como você viu, independente de onde a criança estiver ou escolher, ela vai se desenvolver. E como o psicopedagogo, né? No meu caso, estou sempre estudando, pesquisando, então eu sei. Então, não é um brincar, tipo, mas vai brincar. Sim, a criança está brincando, mas eu estou trabalhando. Então, ela escolheu ir lá andar de balanço, mas eu sei tudo que esse andar de balanço está influenciando no seu desenvolvimento. Ah, ela vai numa escada que eu tenho, que é uma escada que ela é móvel, né? É solta, ou ela vai subir. Eu sei tudo que ela precisa ali. Ela vai subir naquela escada, ela precisa de atenção, ela precisa ter agilidade.
Equilíbrio.
Né? Equilíbrio. Quanta coisa ela está trabalhando.
Sim.
Né? Ela vai lá para a comidinha. Um dia o Paulo foi lá para a cozinha, nós tínhamos trabalhado, ele foi para a cozinha. E aí ele foi preparar a comida. Daí eu dizia para ele, mas eu quero um doce. Mas eu quero um doce que comece com a sílaba bo, eu disse para ele, né? Olha só. Aí daqui a pouco ele disse para mim, ele estava fazendo a comida. Aí ele disse para mim que não, que o doce ele não ia me dar, que primeiro era a comida, depois a fruta, só depois eu ia comer o doce. Então, olha só,
ele,
né?
Ele já tem essa
ordem. Então, olha, uma ordem, sim, uma sequência, e também entra a questão, né, também da questão da alimentação saudável, mas olha só o pensamento que ele fez, e ele me disse, eu era a filha dele, né? Ele me disse, não, comida, a fruta, depois o doce.
Depois o doce.
Então, cada espaço que nós estamos, eles são aproveitados para aquela particularidade e necessidade da criança. Nós falamos muito, Rudimar, desenvolver autonomia, porque, né, desenvolver a autonomia da criança. Mas como que essa criança vai desenvolver autonomia se ela está sempre obedecendo? Se eu não dou oportunidade dela para pensar, eu não dou oportunidade para ela criar.
Ela só recebe ordens
e
tem que cumprir.
Só recebe ordens, né? Então, nós temos que ser flexíveis. Tem momentos que sim, ela vai ter que fazer.
Sim.
Tem momentos, Rudimar, que eu faço o contrário. Eu vou para essa parte que ela escolheu e depois eu trago ela de volta para aquilo que eu
queria.
Quero desenvolver.
Marli, ontem eu falei que me voltou muito as memórias de criança.
Sim.
Porque há um resgate também das brincadeiras antigas, dos brinquedos antigos, que despertam na criança a criatividade e que são essas brincadeiras que vão norteando a vida de adulto, podemos assim dizer, né, Marli?
Exatamente, como nós estávamos até conversando.
Conversando,
né,
agora no intervalo.
Se nós pegarmos hoje, vamos dizer assim, a tua geração, a minha geração, diante de uma dificuldade, diante de um problema, ou mesmo diante de uma situação, né? Nós temos uma capacidade, e a geração dos nossos pais mais ainda, de parar, de pensar, de resolver aquilo que está ali acontecendo, ou então até ser ter a calma e a paciência de dar o tempo que é necessário. Mas isso como é que nós aprendemos? Nós aprendemos brincando, né? Brincando e também brincando com a outra criança. Porque isso também é importante, o grupo, né? As crianças, quando estão brincando, elas estão também ali aprendendo a compartilhar e a gerenciar os conflitos.
Sim.
Porque pode ver, mais de uma criança brincando com a outra, não tem momentos que vai dar desentendimento, né? Então, tudo isso nós aprendemos brincando, a gerar os nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa imaginação, a nossa criatividade, foi tudo ali. Então, hoje nós temos condições de temos, vamos dizer assim, tudo, essa base, essa estrutura para dar conta da nossa vida.
Sim.
Então, quando nós retiramos essa oportunidade da criança, como é que fica? Né? Então, a criança que está brincando, como tu disse, são brinquedos que a criança precisa construir a partir da sua imaginação. Então, ela desenvolve ali a imaginação e a criatividade. Olha, haja criatividade hoje na nossa vida, né, para dar conta de tudo. Ela desenvolve o pensamento que depois, lá na frente, ela vai precisar. Tanto na sua aprendizagem, quanto na convivência com os outros.
Com outras pessoas.
Né? Então, isso é fundamental. E hoje tá fazendo muita falta. Então, tem muita criança que está sendo medicada, que às vezes precisa, não vou te dizer, não precisa. Tem situações que a criança precisa do medicamento. Mas tem muita criança que está com medicação que não precisaria. Ela precisaria apenas ter uma infância mais saudável,
sim,
né? As telas hoje, não tem como não falar, as telas estão adoecendo bebês, crianças, jovens e adultos.
E adultos. É. Todas as gerações.
Ela entrou na nossa vida e as pessoas às vezes acreditam que, mas meu filho, ele lida ali naquele celular ou em outra coisa, em jogos. Nossa, ele sabe tudo, mas ele não consegue se relacionar com o outro.
É.
Ele não consegue gerenciar as suas emoções. É aí o que resolve?
Nada.
Né?
Só cria um problema maior.
Só cria um problema. Então, esse é um outro fator, assim, que nós precisamos dar atenção, né? Então, pensando em todas essas questões, pensando nas experiências que eu vivi em sala de aula todos esses anos, né? Com as crianças, conversando com os pais. Aí tu vai sempre estudando, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Surgiu essa oportunidade de organizar esse espaço onde eu posso realmente, sim, né, trazer a criança, trabalhar com a criança da forma como eu acredito, né, que vai auxiliar ela no seu desenvolvimento.
Pegando esse gancho que você fala de estudar, alguém pode dizer, bah, mas será que dá certo aprender, ensinar as crianças brincando? Não foi algo que você inventou. Existe, você tem aqui, e eu pude conferir ontem, muito material técnico, teórico, de estudiosos que trabalham isso e que comprovam que dá certo. Então, não é um local para a criança ir brincar. É a forma diferente da criança aprender. Que para ela é muito mais prazerosa.
É, exatamente. Então, a minha formação inicial, né, que eu sou pedagoga, nós estudamos diversos teóricos que observaram a criança, pesquisaram, trabalharam e foram, né, vendo todo o desenvolvimento da criança, como é que se dava de forma saudável e depois na psicopedagogia também, quando isso não acontece, né? E todo esse estudo não é de outra forma, é através do brincar. Qual foi o problema nesse caminho todo? Porque eles veem, vamos citar alguns, por exemplo, Montessori, também tem Froebel, Pestalozzi, né? Tem vários, tem Piaget, tem vários teóricos assim, que eles trazem a teoria. Aonde que surgiu o equívoco? No colocar na prática.
Sim.
Porque aí, esse brincar nem sempre é aquele brincar, claro que a criança sempre vai aprender alguma coisa, mas quando é tem brincar que não é interessante para a criança e não colabora.
O elemento principal nesse processo é a natureza, Marli.
É, e é um brincar, no caso, às vezes, que se coloca um brincar todo estruturado, né?
Sim.
Então, esse, então, existem esses estudos em cima do brincar. Então, até eu tenho um livro aqui que eu indico para todos os profissionais, que é o Brincar, Aprender da Psicopedagogia Clínica, a Experiência de Tornar-se Brincante, que não é só para o psicopedagogo, né? Então, ele fala do brincar. Eu estudei tudo sobre isso. Só que aí eu comecei a questionar que brincar. Que brincar eu estou oferecendo para essa criança se desenvolver? É um brincar que realmente dá conta? Então, aí, nesses meus estudos e pesquisas, eu fui ver que não existe nada melhor, né, do que as nossas brincadeiras de infância, porque nós brincávamos muito na rua, e nada e com água e com terra, e embaixo de árvores, né, e aqueles brinquedos que nós construíamos, e aí essa minha infância, ela vem sendo estudada. Então, tem várias pesquisas no livro A Última Criança da Natureza, pesquisas já bem antigas, que tem comprovado isso, não é? Então, eu fui vendo que esse brincar, ele precisava ser um brincar de qualidade para a criança, né? Então, o espaço que ele surgiu, ele tem esse olhar, né? Para esse brincar, porque não é de outra forma que a criança, e até o adolescente, e até o adulto.
Sim.
Às vezes eu vejo na família e vejo jogando futebol, jogando vôlei, é um brincar, é um jogo que é um brincar. Então, nós, mesmo sendo adultos, ainda temos a necessidade de brincar. Agora, tu imagina uma criança, não é? Que como tirar o tempo dela de brincar,
né? É verdade. Marli, o assunto a gente vai o dia todo conversando, o nosso tempo nos limita. Eu quero te agradecer por ter estado aqui. A pergunta que mais chegou aqui, que eu quero que você responda, as pessoas querem saber onde é o ateliê para conhecer ou para, quem sabe, fazer um encaminhamento aí de uma criança.
Tá. Então, antes de eu fechar, né, claro, onde é o espaço, só para colocar, então, quando eu falei do brincar com as crianças, não é esse brincar um com o outro, eu tenho atendimento individual, né? Sessão individual.
Ah, isso é importante.
E também estou retomando agora essa semana, tem um dia da semana que essas crianças se reúnem para brincar juntas.
Todos juntos.
Então, como eu sei o que cada uma delas, as potencialidades, as habilidades de cada uma delas, que pode auxiliar a outra, né? E também as dificuldades que eu vou trabalhando ali no grupo. Então, às vezes eu brinco, olha, eu não subo na árvore, né? Eu, assim, até subo, mas, né? Mas eu tenho uma criança que sobe na árvore. E aí tem uma outra criança que não sobe, mas ela, observando a outra, ela aprende. E isso aconteceu muito comigo ali com as crianças. Então, eu também tenho esse atendimento.
E,
né,
é uma socialização deles, né, Marli?
É tudo, né? É tudo, e é o que nós mais precisamos hoje na nossa sociedade.
É verdade, é verdade.
E aí, então, o meu espaço é bem fácil de encontrar, fica aqui na Avenida Circular, o número é 2025, e fica entre o Beto Automóveis, eu sou vizinha do Beto Automóveis e da Igreja Santo Antônio, fica entre os dois, em frente ao Polivalente.
Muito fácil.
Bem fácil.
Obrigado, Marli, por compartilhar conosco todo esse conhecimento, um bom trabalho para ti.
Rudimar, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, estou muito feliz, né, e grata por poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho.
Muito bem, 11h44 agora.
O governo federal está fazendo um baita investimento no Rio Grande do Sul com as obras do novo PAC. É mais mobilidade com a duplicação da BR-116.